News.
The News.
Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:47, estamos de volta, T News. Claro, sexta-feira, dia de conversar com o prefeito Tauilo Tezeli, aqui no estúdio da Rádio T, e liberados aqui nosso WhatsApp, o 44 3523-5248. Você pode mandar a sua mensagem aqui para o prefeito Tauilo Tezeli, aqui no T News, o seu comentário, a sua pergunta para o prefeito. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao T News dessa sexta-feira.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Estamos chegando no final do ano já, né, prefeito? Novembro já. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais, prefeito? Ou dá pra fazer coisa ainda?
Não, dá pra fazer muita coisa ainda, mas passa muito rápido, né? O tempo, né? Ontem nós estávamos aqui falando de Natal. Ontem, praticamente, né? Pouco tempo atrás. Já passou aquele Natal, nós já estamos preparados pro outro Natal.
É, já estão montando a árvore de Natal ali na praça ontem, né?
É.
Tudo sendo montado já. E a expectativa para esse ano é de uma atividade natalina na praça e na cidade maior do que do ano passado, né,
prefeito? Maior do que o ano passado. Os patrocínios que nós estamos buscando, junto com o Solarte, o trabalho da Raquel, da Edilande, da Fundação Cultural também, ajuda dos nossos deputados, buscando recursos, patrocínio em Sanepar, Copel, Serepar, Agência de Fomento, mais os patrocínios das empresas. Eu não tenho dúvida que a gente vai fazer o melhor Natal de todos os tempos.
Que bacana.
E com esse Natal bem feito, você une a cidade, você traz a região para a cidade, você fortalece o comércio, você gera emprego, e para isso a cidade tem que estar arrumada. E é o nosso desafio, né? De cada dia deixar a cidade com iluminação, com asfalto, com calçamento, com, enfim, decorada, para poder receber esse público que vem de fora.
É, aquele desfile tradicional de Natal, também, aquilo atrai muitas pessoas da região, né, para prestigiar.
Porque,
né,
aquilo lá realmente chama atenção, né? E esse ano eu não tenho dúvida que vai ser o melhor desfile também. A equipe do Solarte lá estão se preparando já. A gente já começou a trabalhar patrocínio faz tempo, ainda não conseguimos tudo que a gente precisava, mas 80% nós já conseguimos de patrocínio. E é um evento que muitas vezes quem não sabe imagina que a prefeitura
banca.
Eu tenho cidades que gastam 5, 6, 10 milhões no Natal para deixar a cidade iluminada, para gerar emprego, para trazer a região. Nós não bancamos nada. Isso são bancar, são projeto feito, aprovado em Brasília, e nós vamos atrás de patrocínio. Aí tem aqui de Camarão Integrado, Mercado Paraná, Condor, Colacrio, Coamo, e mais outros que vão surgindo, Fertipar, depois tem a Sanepar, Celepar, Agência do Fomento, Copel, todos entram patrocinando esse grande evento.
Sinal que é um evento que dá resultado, né, de visualização de marca, né, prefeito?
É. E para as empresas é importante, porque pela lei de incentivo, é um recurso que vamos dizer que iria para Brasília, que fica na cidade. É como o fundo do idoso, o fundo, sim, da criança. Tem lei que patrocínio do esporte e da cultura, se você tiver projeto aprovado em Brasília, você pode destinar parte do teu imposto de renda. E um não concorre com o outro, você pode continuar doando 1% para o idoso, para a criança, e mesmo assim você tem um percentual que você pode destinar do teu lucro, do teu imposto, para o esporte, para a cultura. É isso que a gente procurou desde o primeiro evento fazer, que ficasse, vamos dizer, bem em conta para o município. O que nós vamos fazer esse ano é programando uma divulgação melhor do evento nas mídias locais e na região, para trazer a região, mostrar a programação, mostrar o que nós vamos fazer no Natal. E a região que não tem esse evento o mês inteiro, que possa vir a Camarão acompanhar o nosso trabalho.
O senhor falou na verba destinada através do imposto de renda. Se todo monumense que pode fazer essa doação, né, que tem um limite ali de valores, né, prefeito, de quanto você vai poder pagar no imposto de renda, fizesse essa doação, nós não precisaríamos buscar dinheiro em Brasília.
Se você fizer uma conta assim, que a gente estima com 6 milhões só para o esporte, só para criança, para o idoso, você multiplica isso por 10, nós poderíamos ter aqui 50 milhões aqui de recursos de vários projetos aprovados, porque você pode destinar, se eu não me engano, é 6% para cultura, se eu não me engano, é 3% ou 4% para o esporte. Aí você tem o percentual que você pode doar também para a criança e pode doar para o idoso. Então é do imposto de renda pago o que pode ser feito. O Camarão já deu um bom exemplo disso, que nós, no ano passado, trabalhamos e arrecadamos 2 milhões que vai para as entidades e que vai para o asilo. Vamos dizer, para o lar, né, dos idosos lá. E nós tivemos como meta esse ano aumentar desse 2 para 3. A gente vem crescendo. Nós ficamos entre as 4 cidades do Paraná que mais arrecadaram. Isso é um trabalho da sociedade, dos conselhos, das pessoas envolvidas com as entidades que precisam de recursos. E aí nós falamos, vamos arrecadar 3. Quem quer arrecadar 3? É quem paga imposto de renda na fonte, pode destinar. As empresas de lucro real podem destinar. E é um dinheiro que não sacrifica a vida de ninguém, porque você tira da conta do governo um percentual e joga na conta do fundo do idoso, do fundo da criança. E aí, esse dinheiro também não fica na prefeitura. Tem um conselho que escolhe as entidades que vão receber. E aqui, como só temos uma entidade de idosos, praticamente quase todo o recurso vai para o lar dos velhinhos. E é bom também destacar que o lar de idosos, ele tem um custo muito alto.
É altíssimo.
Altíssimo. E eles recebem, se eu não me engano, do governo federal, não sei se é 20 ou 30 mil reais por ano.
Não dá para nada, né, prefeito?
Não dá para nada. Daí foi feito, nós fizemos junto com a sociedade o Fundo do Idoso, que as empresas começaram a colaborar. Então, passou a receber mais, vamos dizer, 500, 600. E depois, o município também ampliou. Aí nós tivemos alguns deputados, como Rubens Bueno, que começou também, a pedido do padre Adilson, começaram também a trabalhar recursos. Aí outros deputados estão cedendo veículo para poder trabalhar. E as coisas começaram a caminhar melhor. Então, as entidades prestam um excelente trabalho, faz um trabalho que ninguém sabe e que tem uma utilidade grande para a cidade, porque você imagina quantas crianças são atendidas pelas entidades, quantos idosos estão lá e quanto custa um idoso. Você, nós estamos fazendo hoje o condomínio do idoso em construção. E daí, para onde vai o idoso depois que ele sair do condomínio? Ele vai tem que ser para um local que ele já não consegue mais
Porque
se manter sozinho.
Exatamente, no condomínio eles vão ser aqueles que conseguem se manter.
Se manter, né? E depois disso eles vão para onde? Então os governos, de uma maneira geral, tinham que começar a pensar mais na parte humana. Uma parte humana, por quê? Os municípios eles fazem dentro daquele pode, mas não vem recurso federal, não vem recurso estadual. É algo assim que a gente tem que trabalhar para resolver na cidade.
A gente fala em 2, 3 milhões, se a gente pensar no dinheiro todo junto, é um montante e tal, mas quando fragmentar ele para as entidades, fica um
valor pouco para cada um.
Fica um valor pequeno, né? Precisa arrecadar mais, e que o Porão tem condições de arrecadar muito mais.
É, tem condição de arrecadar 5, 6 milhões, e nós colocamos como meta esse ano 3. Você pega, por exemplo, 3 milhões, né, Luiz? E reparte isso para várias entidades. Todas elas fazem o projeto do que vão fazer, onde vai utilizar. E não tem. Muitas vezes as pessoas pensam assim, é um pedido da prefeitura. Não, o pedido vai para o fundo. E o fundo tem um grupo da sociedade, das entidades, que decide para quem vai. Aí você começa a medir o trabalho de cada entidade, quanto que ela pode receber. E sempre existe um rateio. Quem precisa mais recebe, quem precisa menos recebe. Todos recebem.
E são verbas que são destinadas para. Pode ser usada para qualquer atividade na assistência, no custeio.
No começo.
Não é uma verba carimbada.
No começo a gente tinha essa preocupação de só podia investimento. Falei, não. Muitas vezes a entidade não quer investimento. Ela tem dificuldade de manutenção.
De se
manter. E isso ajuda. E nós vamos trabalhar para cada dia aumentar mais.
Muito bem. Prefeito, essa semana nós fomos assolados por vento e chuva forte e causou alguns estragos no município, inclusive no Paço Municipal, né, prefeito?
É as mudanças climáticas, né, acontecendo, e Camorão sempre foi uma região abençoada, né?
Prometia a chuva aqui em Camorão, estragava Maringá.
Sempre uma região abençoada, né? E o que a gente fez quando aconteceu? a equipe, né, foi para a rua, ação social. 4, 5 equipes na rua identificando quem teve problema na casa. A Secretaria de Assuntos da Comunidade, junto com a Osana, fazendo outras visitas também em situações de mais dificuldade. Tem famílias hoje aqui perto do Parque do Lago que moram perto do rio. O rio subiu, coisas antigas, invasões antigas. E aí a Osana esteve lá presente junto com a Marley também para identificando a situação. Daí você tem situação de rua, de árvore, você tem situação de pontes, você tem situação no cemitério. Você teve situação, por exemplo, no pátio, que você deixou de funcionar algumas secretarias lá porque o vento que pegou forte lá praticamente não tinha funcionário, foi 5 e pouco da tarde. Mas se fosse durante o expediente, com certeza.
A sala da imprensa destruiu, a sala do coordenador destruiu.
Foi. Mas a equipe CEMOB, a equipe do Franco, que é do meio ambiente, a equipe da Codusa, a ação social, a educação com os problemas nas escolas que teve, teve que agir rápido, as unidades de saúde com a Camila também tiveram que agir rápido, a Secretaria de Assuntos da Comunidade também trabalhou nesses dias para resolver o problema das famílias no primeiro momento e trabalhando para resolver o problema da cidade. E já deu uma avançada boa. Nos próximos dias nós queremos deixar tudo normal, né? Inclusive, estava em Curitiba. Chegando em Curitiba, aconteceu. Tentei voltar, não consegui voltar. Aí nós fizemos algumas reuniões à noite, o Sérgio da coordenação reuniu os secretários e praticamente tomaram as decisões. A gente conversando, foram tomando as decisões, as primeiras medidas, o que cada um ia fazer. Aí faz a reunião de avaliação. Daí a doutora Alessandra avalia se poderíamos entrar, fazer um pedido de emergência, declarar emergência. E as coisas estão caminhando. Felizmente, aí prejuízo teve prejuízo para algumas empresas. Nós já trabalhamos até no governo de estado, ver se tem linha de crédito para as empresas, para uma situação vantajosa de juro. Existe. Então, todos os caminhos e o que a gente poderia fazer, assim, na direção dos empresários, na direção das famílias, a gente fez. E o trabalho na cidade, né? E o trabalho na zona rural. Todas as equipes estão trabalhando para resolver o mais rápido possível os problemas que nós tivemos.
Essa limpeza de ruas e tal, porque não tem como tirar tudo num dia só, né, prefeito?
Vai pro canteiro,
vai
né?
Vai um tempo, vai ficar no canteiro.
Você vai tirando. Você pega aí perto de 200 árvores. Você tem as árvores grandes, antigas, velhas. E cada vez que você vai tirar uma árvore, vai cortar uma árvore, você sempre tem a crítica de quem... Mas tem essas árvores antigas que a gente tem que se trocar.
Precisam ser substituídas, né?
Por isso nós estamos discutindo um plano de arborização para a cidade. Para ver o que planta, o que não planta. O que faz com essas árvores que estão aí, que elas são plantadas debaixo de iluminação. Elas são árvores antigas. Ela dificulta a iluminação da cidade. Ela traz problema para a Copel bastante. E cada chuva que vem... elas e qualquer vento sempre tem árvores caídas no centro da cidade.
É uma dificuldade, elas precisam ser substituídas, né? Nós temos que lembrar, dependemos das árvores, né? Mas elas precisam ser substituídas.
É um grande problema de substituir, que as pessoas matam as árvores nas calçadas. Pode olhar. Difícil a calçada que tem uma árvore. Principalmente no centro. Temos ainda plantando coqueiro agora. Coisa mais feia do mundo, né? Trouxe virindo ar por um coqueirinho pequenininho, como que se aquilo ali ele estivesse cumprindo a parte da lei, né? Porque a lei diz que você tem que ter árvore. Aí o cara planta lá um coqueirinho, lá, uma palmeira, sei lá o que é lá. Que aquilo ali não é árvore.
Tem que.
Produz sombra, né?
E acaba sendo multado, né, prefeito?
Mas é assim que funciona.
Muito bem. A dona Nena sempre conosco aqui, prefeito. Bom dia, Luiz. Um final de semana abençoado e cheio de luz para nós e que nossa cidade continue crescendo e melhorando cada vez mais. Um abraço a você e ao prefeito. A dona Nena está sempre ligada no senhor aqui.
Um abraço para ela. Bom final de semana, dona Nena.
Água, prefeito. Será que volta? A mensagem aqui é da Fabiana. A Fabiana está falando aqui sobre a falta de água. A Sanepar com dificuldade para puxar essa água no rio, né?
Está se normalizando, né? É que essa água que chegou, ela alagou tudo, né? A água subiu e foi para a estação e você não consegue tratar a água na velocidade que a água chega muito...
É muito turva, né? É difícil a limpeza.
E a gente tem que ter que fazer economia nesse momento. Não podemos pegar essa água que a gente tem... Acho que todos têm uma caixa d'água, né?
Uhum.
Usar essa água para lavar carro, para lavar calçada, não é hora para isso.
Por normas deveriam ter, né? Nem toda residência tem uma caixa d'água, mas por normas deveria ter, claro.
Uma reserva, né?
Uhum. A Sanepar pede para que a população economize água aí. Está difícil captar a água no rio, né? Subiu demais o rio.
Mas Camorão é uma cidade que nunca teve problema de falta de água. Você pode observar, quando dá uns... acontece... Um tempo desse, acontece da gente ter problema. Mas 70% da nossa água é captada de rio. 30% é alguns poços que a gente tem instalado pela cidade, né?
Uhum.
Mas nós nunca tivemos problema, igual muitas cidades que ficam um dia, dois dias sem água. Só nesses casos isolados, que aconteceu a partir da semana passada, né?
Uhum.
Mas a Sanepar, ela faz um bom trabalho, ela presta um bom serviço. O problema todo é que existe os vandalismos, existe roubo das estações, existe esse, o clima.
O tal do roubo do fio é brincadeira, né? Porque afeta.
Não, e eles roubam a estação de tratamento, o local.
Exato.
Né? Então, muitas vezes essa pessoa, acho que a família dele não precisa de água, né?
Porque o investimento da Sanepar está sendo feito, né? Tá, inclusive levando água ali de frente do Clube 10, lá para o. Cidade Nova, aquela região.
Eles estão ampliando, eles têm obrigação de ampliar, segundo o contrato com o município, de ampliar a água, de ampliar a rede de esgoto, de melhorar a qualidade do tratamento para devolver água ainda mais limpa para os rios, ampliação de rede de estação de tratamento. Eles têm obrigação, eles estão investindo em Camorão aí, mais de 100 milhões, acho que 150 milhões, para melhorar o serviço na cidade.
O Alexandro, prefeito, mandando uma pergunta aqui, ele está reclamando, fazendo uma reclamação sobre a falta de pediatra nos postos de saúde.
Não tem e não vai ter. Vamos ver se é bem claro. Você tem 25 postos de saúde, você tem cada posto de saúde, um ou dois médicos de saúde da família. O médico de saúde da família, ele é preparado para atender a família inteira. Então eu não tenho como ter nos 25 postos, 25 ginecologistas, 25 clínico geral, 25 pediatra, 20... não tenho isso. Nem tem na cidade isso. Então o que a gente tem nas emergências e nos agendamentos. Então
na UPA encontra.
Nós não temos isso aí, deixa bem claro que não existe profissional assim para a gente contratar. Eu posso fazer concurso amanhã que não aparece ninguém. Infelizmente não aparece. Agora as especialidades, eles nunca ficam nas unidades de saúde. Eles nunca ficam na unidade de saúde. Por quê? As unidades de saúde é saúde da família. O médico, ele é obrigado a lidar com a criança. Se ele não conseguir resolver, ele encaminha. Mas ele é obrigado a dar o atendimento à criança quando ela chega na unidade de saúde. E tratar dentro com prioridade.
Ok, então nas unidades básicas de saúde, é o médico que vai atender um geral ali, né?
Ele está habilitado para atender criança e idoso, todos ali.
E encaminha para o especialista.
Se ele não tiver, se chegar um ponto que ele falar assim, ó, essa é uma situação que eu não consigo resolver, ele tem que encaminhar.
Muito bem. Então tá aí respondido.
E só dizer, porque a gente não tem para contratar, não é que eu não quero. Eu não tenho, em nenhuma cidade do Paraná, as especialidades são no posto de saúde, elas são separadas. Algumas cidades criam lá assim, um centro só para atender consultas de criança. Outros criam um centro de especialidades com várias atividades. Aqui a gente tem o Sisconcan, a gente faz lá no Instituto nosso, lá no antigo 24 Horas, e a gente faz na UPA também. Mas 90% se resolve no posto.
Não tinha um projeto, prefeito, para fazer um hospital da criança?
Isso já foi discutido. Mas quando você vai ver a viabilidade, o número de atendimento, o custo, você não consegue estruturar esse serviço. O que nós estamos estruturando agora é um CAPS infantil, para atender criança. O CAPS é um centro de atendimento risco social, que tem muitas crianças com problema nas escolas, precisando de especialistas. Isso nós estamos montando. Nós montamos o Ampara também para atender praticamente as escolas, né? Uhum. E o dia que a gente entender que a demanda para ter um local próprio, um hospital da criança, como Londrina fez, acho que Londrina que fez, só o pai, programa de atendimento infantil, mas Londrina tem 600
habitantes. Acho que Cascavel também tem um hospital da criança.
É. Então, o Camurão hoje não tem essa estrutura, uhum. não tem profissionais e nunca fizemos avaliação de custo para montar uhum. um serviço desse. O claro, acho que é importante. Claro, tudo que é serviço de saúde é importante. Mas a gente está caminhando agora para ampliar a UPA, ampliar o número de médicos, instalar o CAPS-I e a gente está ampliando o serviço de atendimento, tudo na prevenção.
Uhum. Muito bem, prefeito. Só informação, prefeito. Domingo, então, o Campo Mourão Futsal joga a semifinal, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paranense Chave Ouro contra o Chopinzinho, lá no ginásio da UTF-PR, às 11 da manhã. O senhor com certeza estará na arquibancada, né, prefeito? Hoje sempre o Campo Mourão.
Sempre quando eu estou na cidade, eu consigo ir, porque você pega uma agenda assim, até muitas vezes as pessoas até fazem alguma crítica, o prefeito não consegue ir. Muitas vezes eu peço para a Usana me representar. Por quê? Do nada surge você tem que estar em Curitiba terça-feira. Como é que você faz? Você não consegue. Chega domingo, você pode pegar a agenda, ela tem um compromisso das 6, 7 da manhã, vai até as 8 da noite. E de repente coincide 3 ou 4 compromissos no mesmo horário. E aí você não consegue ir. Mas quando eu tô na cidade, vou.
Muito bem, estão falando aqui, ó.
Até futebol de Fim Piabiru.
Se o futebol... o esporte joga domingo também lá em Piabiru. Não tem o horário aqui, o Daniel.
Deve ser 3:30.
Deve ser 3 horas, né?
É.
Porque a iluminação lá do estádio em Piabiru é um pouco mais fraca lá. Estão falando aqui, prefeito, só para descontrair, o que o senhor achou da vitória do Palmeiras contra o Botafogo? Foi para dar uma aliviada na semana, prefeito?
Você sabe que esse Palmeiras só me dá alegria, viu? Olha bem o que aconteceu. E eu tô voltando de carro, de Curitiba, 30 minutos, 3-0.
Você tem vontade de desligar o rádio?
Não, claro que desliguei, né? 3 vira, 6 termina, né?
É, assim mesmo.
Não pegava na bola. Daí tô chegando em casa e nem liguei a televisão. Falei assim, deve ter um 6 já, né? De repente, eu liguei o celular e umas gozações assim, ó. O que que aconteceu no Rio de Janeiro? Aconteceu uma coisa estranha lá, né? Gozando, né? E eu falei, eu imaginei que tinha acontecido alguma coisa séria no Rio de Janeiro, né? Uhum. E peguei e fui no noticiário pra ver falando no celular. O que aconteceu? Eu falei, olhei lá, Palmeiras 3-3. Aí eu liguei, faltava lá meia dúzia de minutos pra terminar o jogo. Falei, puxa vida, hein? Futebol, por isso que a gente futebol é apaixonante, né?
É exatamente, é bom demais.
Você não joga nada no primeiro tempo, joga bem no segundo tempo. E em jogos como esse, existe aquelas pessoas que se destacam, né?
Uhum.
Em jogos importantes, né? E aí que você vê quando o atleta é importante para um clube.
Exatamente.
É nesses momentos que aparece a força do atleta.
Exatamente. Nós estamos falando em esporte aqui, de projeto social, né? Que envolve o esporte. O Sub-15 do Basquete Campo Mourão está jogando nesse momento lá em Curitiba a fase final do Paranaense, da chave ouro do Paranaense de basquete sub-15 contra o Francisco Beltrão. Perdeu ontem para Cambé por 66-56, se não me engano, mas hoje agora já está em quadra lá no Clube Corintibano, mas a garotada está lá.
Pois é, Luiz, o que vale numa cidade? A formação que você realiza através da lei de incentivo, que você proporciona que as entidades, associações, uhum. represente bem Camporão. E é o trabalho de você captar jovens, de você ir para as escolas, de você fazer escolinha, de você ter no atletismo, você ter no futebol, você ter no basquete, você ter nas mais diversas modalidades, uhum. gente praticando alguma, jovens praticando uhum. algum esporte e representando o Camorão.
E vai formando um bom cidadão, né?
Vai formando um bom cidadão, vai formando a base esportiva na cidade, vai criando vida na cidade, vai tendo movimento quando você tem essas equipes, porque são sempre disputando alguma uhum. competição na cidade, e lá estão os pais, lá as mães, não é verdade? Exato. Avós, uhum. é isso que é a cidade, gente.
Muito bem. Prefeito, nosso tempo hoje esgotou. Para o senhor, um bom final de semana. Semana que vem o senhor está conosco aqui novamente.
Luiz, para você e para todos os ouvintes da Rádio T.